Eu queria só confirmar as palavras de Vossa Excelência, dizer que não é possível que a gente não saiba o que realmente está acontecendo. Que a gente possa passar ao largo dessa questão como se isso fosse uma coisa de só menos importância. Isso é uma ação criminosa, é um assinte à Constituição brasileira, é acabar e violar a nossa intimidade, a intimidade que nós temos. Quem tenha conta bancária, quem não tenha imposto de renda, seja o que for. Mas o cidadão brasileiro, qualquer um, tem o direito de ter a sua integridade mantida. E é essa integridade que nós estamos brigando aqui. Senador Álvaro Dias, depois senador João Coutinho.
Se permite a parte, eu solicitei ao senador Álvaro Dias a preferência.
Como não?
E participar do discurso de Vossa Excelência, senadora Marisa Serrano.
É um prazer, senador.
O Norberto Bobbio tem uma tese extraordinária que divulgou para o mundo inteiro. Estado e nação. O Estado pertence à nação e não a nação ao Estado. O Estado tem que estar a serviço da nação. E quando o Estado está a serviço de grupos, a serviço de partidos políticos, ele deixa de prestar serviço à nação para prestar serviço às pessoas. E Norberto Bobbio coloca como fundamental para que se estabeleça essa relação sadia entre Estado e nação, a alternância de poder. Um partido não pode ficar no poder, chefiando o Estado, por uma eternidade. É preciso que as estruturas se modifiquem, se renovem, que as pessoas se inteirem mais das suas responsabilidades e não das missões que têm que cumprir em função dos interesses exclusivamente partidários. O que nós estamos presenciando hoje é a quebra do princípio do Estado em função da nação. O que nós estamos presenciando hoje, o que Vossa Excelência denuncia desta tribuna, é exatamente a quebra do Estado de Direito, uma violência à democracia. No momento em que se viola interesses que são intrínsecos à cidadania, se compromete a própria democracia. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, senador João. Vossas palavras foram em cheio, no cerne dessa questão que nós estamos discutindo agora, principalmente quando a gente ouviu o secretário da Receita, o Tarcísio Cartacho, que se disse perplexo e não passou disso. Eu falo que eu me sinto perplexo e fica por isso mesmo. Ele precisava era punir aí os culpados, desvendar alguns mistérios que nós estamos vendo nessa questão. Senador Álvaro Dias.
Marisa Serrano, também pretendo abordar esse assunto em seguida e peço ao senador Papaléu que me inscreva como líder do PSDB, mas não poderia deixar de aplaudir o pronunciamento de Vossa Excelência, que tem sido uma senadora altiva e que tem procurado contribuir de forma decisiva durante esse período de campanha eleitoral mesmo, não é? Para que o Brasil possa sonhar com novos tempos, sem esse bandidismo subterrâneo, sem essa violação de direitos consagrados pela Constituição, de forma rotineira e sem providências compatíveis, porque a indignação deveria ser do tamanho do crime. Veja agora, o governo tenta mais uma vez enganar, afirmando que a filha de Serra pediu que quebrassem o seu próprio sigilo fiscal. E apresenta uma procuração de um advogado de nome Antônio Carlos Atela Ferreira, que tem simplesmente 5 CPFs, 3 de São Paulo, 1 de Rondônia e outro do Paraná. A Receita Federal já havia cancelado 4 e aceita como um documento verdadeiro. Uma falsificação grosseira de um papel mal escrito é apresentado pela Receita Federal como justificativa a acobertar criminosos que, lamentavelmente, estão usando a máquina pública para tentar alvejar adversários. Isso é uma ignomínia inominável. Avançar sobre a privacidade da vida da filha do candidato a presidente da República da oposição. Eu não imaginava pudessem chegar a este ponto, mas eu quero apenas cumprimentá-la, porque depois terei a oportunidade de abordar também esse tema. Parabéns à senadora Marisa Serra.
Obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência coloca essa questão toda, e o interessante foi que nós vimos aí a própria Receita, quando ela mandou para o Ministério Público o relatório que ela fez essa entrega, em nenhum momento ela falou em venda, em propina, em balcão de encomenda, em venda do sigilo, nada disso. Quer dizer, isso não existia. Agora estão acreditando que é uma rede apenas de pessoas que querem se locupletar vendendo essas informações. O senador Roberto Cavalcante.
Senadora Marisa Serrano, Vossa Excelência sabe da admiração, respeito, carinho e amizade que tem para com Vossa Excelência. Somos companheiros aqui no Senado Federal, somos vizinhos de apartamento, na qual às vezes me utilizo das benesses do apartamento de Vossa Excelência para, em momentos de emergência, me abrigar. Então tem que ter um extremo cuidado da forma que abordarei o tema. Vossa Excelência sabe que nós estamos em posições políticas opostas. Vossa Excelência defende um segmento político brasileiro. Eu faço parte da base de sustentação do governo que aí está. Mas não é nesse aspecto que tentarei fugir exatamente desse aspecto, desse lado. Porém, eu não posso deixar de fazer aqui a defesa pessoal do Dr. Tarcílio Cartacho. Eu conheço o Dr. Tarcílio Cartacho há muitos anos, é meu amigo pessoal, tem uma trajetória profissional como membro da Receita Federal, como secretário de Estado por diversas vezes na Paraíba. Eu tenho certeza que, num órgão da dimensão de uma Receita Federal, como de qualquer outro órgão público, se porventura aconteceu algum desmando, esse desmando não teve a cumplicidade, o beneplácito do secretário-geral, Dr. Tarcílio Cartacho. Então, é só essa ponderação que eu faço, no sentido de que eu não vou adentrar aos detalhes operacionais, eu não vou adentrar ao fato em si, por questões exatamente dessa amizade, dessa cumplicidade que nós dois temos, mas gostaria de não me omitir, estando presente no plenário do Senado Federal, eu não posso me omitir e não fazer a defesa do Dr. Tarcílio Cartacho. Era só isso. Vossa Excelência não o acusou, porém é muito importante que o Senado Federal saiba que lá está um homem de bem, um homem íntegro, e que jamais faria, se porventura o que foi feito para servir alguém. E ele, se o fizesse, faria do gabinete dele. Se ele tivesse de quebrar, ou teria sido feito em Brasília e não no interior de São Paulo. É esse registro em defesa do cidadão e do gestor público, Dr. Tarcílio Cartacho, que eu pedi a parte a Vossa Excelência, que Vossa Excelência com muita dignidade e fineza me cedeu. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Roberto, que Vossa Excelência tenha feito aqui a defesa da integridade moral do seu amigo, companheiro, e que Vossa Excelência conhece. O que eu disse e quero repetir aqui é aquilo que os outros senadores já falaram. A falta desse governo de assumir que há algo errado dentro da máquina do governo, que o governo é responsável pela máquina, que essa máquina está a serviço, provavelmente, de tudo aquilo, menos daquilo que tinha que servir, que é a população brasileira, e que, portanto, o administrador maior tinha a obrigação de não só se dizer perplexo, mas vir a público fazer uma devassa em toda a Receita e dizer, olha, enquanto eu for diretor da Receita Federal, presidente, coordenador de todo o processo fiscal deste governo, eu não vou permitir que esses fatos aconteçam. Tem que ser esclarecidos até as últimas consequências. Então, o que nós pedimos é apenas isso, apenas que isso aconteça. Em nenhum momento a gente vai aqui denegrir a imagem e a moral de quem quer que seja. E eu quero terminar, senhor presidente, Eu sinto que nós vamos, que se nada for feito, se nós não fizermos nada, nós vamos chegar a um estado de total insegurança institucional, que não terá mais volta, e esse que é o problema. Precisamos saber de quem são os responsáveis, como agem e o que pretendem com essa manipulação que assusta a todos nós, que somos pessoas de bem. Por isso, o eleitor brasileiro precisa analisar fatos como estes e julgar qual o caminho deseja seguir, o do Estado autoritário intervencionista ou do Estado democrático de direito, que respeita a liberdade e individualidade de todos os cidadãos. Eram essas minhas palavras e agradeço ao presidente pelo tempo que me dedicou. Obrigada.